Alô, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso podcast. Esse podcast é para contar um pouquinho da minha história, para você poder conhecer a minha trajetória de uma forma mais humana, digamos assim, né? Porque tem coisas que nós precisamos nos expressar e eu gosto muito de me expressar com a minha comunicação, com a minha voz e. O intuito desse podcast é justamente trazer você um pouco mais de perto da minha realidade, da minha história, da minha contextualização e como foi para eu chegar até aqui, né? Então são literalmente 13 anos nessa história e graças a Deus já são 7 anos de muito sucesso, muita prosperidade, mas nem sempre foi assim. Né? Então esse podcast é para isso, é para você me conhecer melhor, é para você entender que nem tudo é tão fácil como parece e que te inspire nesse dia para você entender que você também pode chegar lá, todo mundo pode chegar lá. E eu digo, eu ainda não cheguei lá, mas tudo que eu já conquistei hoje, com certeza, é uma grande vitória. Então, aqui nesse podcast você vai ouvir muitos recortes de como eu conto a minha história, de aulas que eu ministrei diversas vezes, palestras, esse tipo de coisa. Mas, juntando todos esses áudios, eu consegui construir um podcast muito interessante que com certeza vai te abrir o olho sobre construção, sobre tempo e paciência, tá bom? Espero que você goste, tenha um bom proveito e bora que eu começo agora a contar como tudo aconteceu por aqui. Eu quero também contar um pouquinho por que que eu escolhi o empreendedorismo, tá? Então, dentro da minha história, eu até coloquei, né, aqui, ó, quando eu comecei, ó, eu sou essa daqui, tá, gente? Cabelo todo cacheadinho, toda feliz. Esse dia que era um dia de fotografia externa ali na Praça da Sé, em São Paulo. Então, nós trabalhávamos numa confecção lá em 2000 qualquer coisa, acho que era 2012 ou 2013 que eu trabalhei lá. E, gente, por que que essa foto ela me marca muito? Porque eu, com 16 anos, eu comecei a estudar. Eu comecei a estudar como técnica de modelista do vestuário, tá? Fazia o meu terceiro médio de manhã. Trabalhava à tarde e fazia o técnico de moda à noite, né? De modelagem. E eu tinha uma convicção para mim que eu tinha certeza que eu ia trabalhar com modelagem, tá? Absoluta, certeza absoluta. E por que que eu também estou falando isso agora? Porque talvez você esteja começando ou uma recém-formada em moda. Já te digo, essa coisa de se colocar dentro de uma caixa e falar é isso que eu vou fazer pelo resto da minha vida. Isso é muito cíclico, isso muda muito, tá? Então esteja muito tranquila se mudar a sua realidade também. Aqui eu era assistente de estilo nessa confecção, foi meu primeiro emprego na área. Então, assim que eu me formei técnica em modelagem, me formei no terceiro ano, tinha acabado de completar 18 anos, eu saí da casa dos meus pais, eu quero minha independência financeira. Só que na minha ignorância, a independência financeira eu ia consegui-la trabalhando numa grande empresa, sendo formada em moda. Eu tinha um técnico, então fui para fazer a faculdade e também trabalhar numa grande empresa. Bom, fiz várias entrevistas, gente, várias. Vocês não têm ideia. Eu acho que eu fiz, sem brincadeira, umas 60 entrevistas. Eu estava cadastrada naquele site que vocês conhecem, que é o Carreira Fashion, muito conhecido aí no mercado da moda. E foi muito interessante porque quando eu tomei essa decisão de fato, ir lá e fazer essas entrevistas, colocar o meu currículo, eu percebi que tinha pessoas que estavam sempre à minha frente. Essas pessoas, ou elas tinham uma família de uma condição financeira muito superior à minha, muito boa, minha família, classe média baixa, tá? Então, não saí de berço de ouro, pelo contrário, tudo que eu tenho, tudo que eu vivenciei foi através do meu esforço,
da minha capacidade de correr atrás e trabalhar, não ter medo do trabalho, tá? Então, enfim, vou chegar nessa parte aí para falar mais sobre isso. E aqui, eu percebi nas entrevistas isso. E a maioria das pessoas que estavam à frente eram pessoas que tiveram alguma relação ou alguma... eu vou chamar de comunicação, de relação, tá? Perdão. A relação com o internacional, seja para fazer um intercâmbio, seja porque atendeu alguém do internacional, enfim, ou falava outro idioma. E para mim aquilo era muito acachapante, era chocante aquilo. Por quê? Porque eu sou caiçara, tá? Eu nasci em Peruíbe, talvez você nem conheça essa cidade, tá bom? Então, assim, eu nasci numa cidade muito pequena. Eu nasci numa cidade onde as pessoas nascem e morrem nessa cidade. Dificilmente você escuta pessoas que saem da cidade. E eu, desde criança, eu tinha convicção de que eu precisava sair dali e construir uma realidade diferente das dos meus pais, das dos meus avós e dos meus bisavós, tá? Então, foi muito interessante esse movimento e isso me chamou muita atenção. Me chamou muita atenção e também me gerou uma certa frustração, porque eu falei, poxa vida, eu tô aqui, eu quero trabalhar, eu quero aprender, eu sei fazer mais coisa que essas meninas aqui, tenho experiência com comunicação, porque eu desde sempre fui muito comunicativa, já tinha feito curso de teatro, mexia com música, então eu sempre tive essas coisas assim da própria comunicação. E tinha feito vários cursos de moda, além do técnico, então eu falei, poxa vida, como assim ela tem experiência internacional ou ela já atendeu um cliente internacional estando do Brasil e eu não sou chamada, né? Então isso me gerou muita frustração. Bom, isso foi 2012 lá, que eu te falei, né? 2012, 2011, acho que foi finalzinho de 2011 para 2012, eu nem me lembro direito, gente, faz tanto tempo para mim. Eu já vivi tanta coisa, mas enfim, então vamos lá, vamos colocar 2012. Foi 2012 que eu fiz tudo isso. Então, 2016, acontece essa imagem aqui, ó. Tá vendo? Essa aqui sou eu, no aeroporto, atrasada, tá? Porque eu nunca tinha feito uma viagem de avião na minha vida, nunca. E a minha primeira viagem de avião foi para outro país. Então, assim... Eu não sabia que tinha que ficar 3 horas no aeroporto com antecedência. Desse tempo todo até 2016, vocês viram que tem uma janela, né? Então vamos colocar ali 2012, 2013, 14, 15, 16. 5 anos. Foram 5 anos de frustração na moda. 5 anos, gente, de tanto não, que vocês não fazem ideia. Eu já estava desistindo, muita gente não sabe, mas eu cursei durante 1 ano design de interiores. Eu cheguei a trabalhar com essa pessoa maravilhosa aqui, que é a minha tia, Kátia. Kátia Sibílio, ela é uma arquiteta paisagista muito talentosa. E ela me ajudou a pagar essa faculdade. Ela abraçou os meus sonhos. E ela via que eu tava sofrendo muito com a parte de moda, ela falava pra mim, a gente se chama de gata, né? Eu chamo ela de gata, ela me chama de gata. E ela falou assim, gata, será que moda é pra você? Eu sei que você gosta disso, mas nada dá certo. Por quê? Eu estava tentando abrir a porta errada. Eu tentava abrir a porta do CLT, gente. E eu não tinha entendido que eu era empreendedora. Entende? Tem pessoas que vai se dar muito bem no CLT, que bom para essa pessoa. Mas tem pessoas que, cara, é grande demais para estar num CLT, que é o meu caso, tá? E como que eu aprendi isso? Passando por várias empresas, gente, várias. Aqui, nessa empresa que eu comecei a trabalhar, tudo era muito maravilhoso no início, só que eu comecei a ver que eu era assistente, né? Eu recebia, na época, R$970, para vocês terem ideia. Minha sorte que eu fazia frila, então ia trabalhar, por exemplo, ajudando uma amiga costurando para uma encomenda, levava almofada para vender na faculdade, fazia estampa e fazia coisas de decoração, sabe? Como eu gostava muito disso e a costura disso era muito fácil, então... Eu fazia muito isso para me ajudar a me manter em São Paulo, porque o salário era para pagar basicamente o quarto que eu dividia, né? Eu nunca consegui alugar um apartamento naquela época, morando em São Paulo, né? No início comecei lá morando com a tia Mai e depois eu tive que sair de lá, né? E tentando vários empregos, vários. Eu entrava, gente, eu ficava assim, 6 meses, eu pedia demissão. Eu não, sabe essa coisa do pessoal falar assim, eu vou esperar mandar embora. Eu não conseguia. Porque eu via cada absurdo. E aí tem uma história em específico que me fez girar a chave, tá? Depois de vários empregos, já trabalhei como stylist, como modelista, como costureira retista. Inclusive, trabalhei como costureira retista para Glória Coelho. Trabalhei também como estilista para uma marca de bras, assim, terrible. Então, trabalhei para tudo isso. E aí, o que aconteceu? Quando eu estava trabalhando nessa marca do Brás, que eu falei que é terrível, etc., esse meu chefe teve um dia que ele simplesmente perguntou algumas coisas da coleção e eu falei, olha, tem que esperar o tecido chegar, tal, tal, tal. Tinha alguns atrasos que não dependiam de mim, dependiam de fornecedores, né? E aí ele fechou a porta do escritório dele, me pegou aqui nos ombros, me chacoalhou e falou assim, eu tenho uma despesa fixa de 100 mil reais. Quem você pensa que você é? E me jogou. Início, jogada pela parede. Isso foi uma agressão. Foi um assédio, né? Nunca passei isso na vida com outra pessoa. Foi ele que fez isso comigo. E eu poderia ter processado ele, ganhado uma nota com isso. Tinha testemunha. Mas o que eu fiz? Eu falei, cara, isso não é pra mim, tá? Isso não é pra mim. Eu tô exausta, eu estou cansada e deu pra mim. E aí, conversando com algumas pessoas e amigos da época, eu fiz o quê? Eu falei, cara, eu vou empreender. Eu vou empreender porque eu não sirvo pra isso. Primeiro que aquela coisa de ter que acordar às 6 da manhã, pegar ônibus, pegar metrô pra chegar no local, depois ir para a faculdade, depois ir para casa descansar. Gente, eu dormia umas 4, 5 horas no máximo. E toda vez eu estava cansada. Final de semana era curto, porque eu só podia desfrutar de sábado. Domingo eu já tinha que me organizar para segunda-feira. Então, assim, era uma rotina horrível, tá? E eu falei, eu não nasci, eu não estou vivendo para viver essa merda, tá? Porque a minha vida era uma merda. Bom, e o que que aconteceu? Eu comecei a colocar todos os meus trabalhos numa mala, bater de porta em porta nas confecções do Brás Bom Retiro e comecei a fechar um cliente aqui, um cliente ali. Enfim, não ganhava muito, mas tirava ali uns 2 mil reais por mês que já estava ajudando. Aí eu comecei a perceber que eu podia fazer essa mesma coisa trabalhando pelo computador, fazendo videochamada por Skype e tudo mais, que eu vi algumas pessoas fazendo isso. Eu falei assim, eu vou fazer também. E aí foi quando eu voltei para minha cidade natal, isso foi ali para 2015, e continuei fazendo isso. Mas aqueles clientes que eu já tinha, não estava continuando, enfim, aí começou a minha fase mais perrengue da vida. De 2015 até 2016, gente, eu não tinha um puto na carteira. Eu era uma ferrada, sabe? Tudo que eu tinha era emprestado ou doado, tá? E foi na época que eu até comecei a estudar design de interiores e tudo na faculdade que eu fazia de design de interiores tinha a ver com estampa, tinha a ver com moda. E as pessoas, elas vinham me procurar por conta disso. E eu falei, caraca, meu, eu não quero mais ver essa coisa da moda, não quero mais ver essa área, não quero... E as pessoas vêm atrás de mim, que caramba, né? Até que eu tive um insight, eu falei, já sei. Eu não tenho cliente, não tenho mais portfólio, eu vou inventar os meus clientes e eu vou procurar cliente de todo o Brasil e vou atender online. Gente, isso lá em 2015, 2016, início de 2016. E o pessoal achava que eu era doida. Minha tia, essa maravilhosa aqui, ela achava que eu era doida. E ela falava assim, gata do céu, online? Como assim? Essas coisas são presenciais. Eu falei, não, vai dar certo isso, que aquilo. Enfim, gente, comecei. E comecei por onde? Tava bombando na época o Instagram, de fotos. E eu falei, cara, eu vou montar o meu portfólio no Instagram. É isso que eu vou fazer. Vou postar no Instagram... É isso, e vamos ver no que vai dar. e comecei a postar no Instagram todos os meus trabalhos. Eu fiz isso, gente, durante 6 meses sem receber nada. Até que, em 2015, eu fechei a primeira coleção para uma marca lá de São Paulo. E eu cobrei 3 mil reais. Gente, 3 mil reais naquela época era tipo, sei lá, uns 7 mil hoje. Eu me senti tão rica, tão poderosa. Sabe, essa minha tia, inclusive, quando ela falou, ah, enquanto você não termina a faculdade de design de interiores, vai trabalhar no Tarang, né? Que é um restaurante que tem lá na minha cidade natal. Eu tinha uma amiga que trabalhava lá. E, gente, eu falava assim, cara, eu só vou parar quando eu conseguir o primeiro cliente. E, gente, assim, sabe aquela coisa que brasileiro não desiste nunca? Eu sou essa brasileira. E eu coloquei isso na cabeça. E às vezes, gente, como eu morava, às vezes, um período na casa do meu pai, um período na casa dela, às vezes ficava um período também em São Paulo na casa de uma amiga, eu tava sempre de favor na casa de alguém. E eu falei, cara, eu não vou desistir. Porque às vezes as pessoas me veem hoje e acham que o meu reflexo hoje, o que eu expresso hoje nas redes, o que eu mostro hoje, os meus clientes, o que eu consegui, sair em Vogue, WGSN, essas coisas, o pessoal fala assim, nossa, olha, mas a Bruna também, poxa, olha o trabalho dela, né? Olha como ela tem sorte, ela morou em outro país, né? Eu não tenho essa sorte. Gente, nunca foi sorte. Nunca foi. E aí, vindo para essa foto aqui, né, do aeroporto, daquela loucura, eu não sabia nem arrumar mala, sabe com quanto que eu fui morar fora? Foi com 300 euros. Foi o único dinheiro que eu consegui guardar. Por quê? Uma, que eu não tinha educação financeira, né? E duas, que, cara, a oportunidade, ela apareceu do mesmo jeito que essa primeira oportunidade dos 3 mil reais apareceu. Eu fui trabalhando para essa cliente, esses 3 mil, nossa senhora, deu para eu viver, sei lá, uns 6 meses de salário desse trabalho aí. Depois fechei algumas coleções na minha própria cidade, pessoas que queriam criar uma marca, uma loja e tal. Não fazia só o serviço de designer de moda, fazia outros serviços também para angariar, mas tudo dentro da moda, tá? E... desculpa. E a outra coisa também bem interessante é que foi pelo Instagram que eu fechei meu primeiro cliente de estampa. Tá, foi pelo Instagram. Foi uma marca que chama-se Nanai. Depois vocês dão uma olhada. Eu vou pedir pro pessoal colocar aqui na tela Nanai pra vocês verem. E as minhas estampas, gente, assim, eu vendi cada uma delas por 80 euros na época. Eu acho que foi 80 ou 90 euros, uma coisa assim. Gente, sem brincadeira. Esse valor era muito barato pra época. Muito barato, porque já existia designer de estampas, mas não em Portugal. O pessoal tinha que comprar muito estampa em Londres. Cada estampa era tipo 150 libras, tá? Só que eu não sabia de pesquisa de mercado, eu fiz lá a conta, falei, pô, vou vender 3 estampas, cada estampa vai dar uns 600 reais pra mim, 500 reais? Fechou, é isso aí que eu quero, entendeu? Então, fiz muito pelo cálculo do Brasil e tal. Vendi pra essa cliente. Logo em seguida, veio a outra marca que fez o convite para mim, para eu trabalhar lá como designer têxtil e morar em Portugal. E, gente, lembra que eu falei para vocês que nessas entrevistas aqui que eu frequentava, antes de conseguir esse emprego, eu só ouvia não e esse internacional ficava na minha cabeça? Quando essa mulher perguntou para mim, você quer vir morar a Portugal e trabalhar comigo, etc, etc, eu não hesitei, eu não pensei, eu não refleti, eu só falei, vou. Quando a gente vai fazer isso? E ficamos 3 meses em trâmite, até que em outubro de 2016 deu certo. Mas como a minha vida nunca foi fácil, para eu comprar essa passagem eu tive que juntar muito dinheiro, a empresa falou que ia pagar, não pagou. Então, comprei a passagem, deu problema, fiquei presa na onde que eu fiquei presa? Na imigração da França, porque eu vou fazer interconexão na França. Ai, gente, olha, foi um perrengue. E, enfim, as coisas só começaram a melhorar depois de um ano, porque eu sofri muita xenofobia em Portugal, né? Por conta da minha cor, por conta do meu sotaque, do meu jeito. Então, eu sofri muita xenofobia lá. Foi melhorar as coisas em 2017, que eu falei, cara, ou eu aceito que eu tô aqui, não tinha nem dinheiro para voltar, falei assim, eu preciso estar aqui, ou eu vou desperdiçar a oportunidade. E eu fiquei firme e fiz o quê? Voltei pro empreendedorismo, até porque essa empresa não me pagou, essa empresa não me deu documento, essa empresa mentiu para mim sobre ser legalizada ou não no país, eu fui na confiança. Então, mais um aprendizado para vocês. Não sejam ingênuos. Não seja ingênua, tá? Não seja. Qualquer proposta que envolve o mercado internacional, você precisa refletir muito bem. E eu tomei todas essas decisões sozinhas, porque não tinha referência na minha família para me ajudar. Não tinha referência na internet para me ajudar, tá? Então, esse é um ponto também. Bom, e aí eu fui vivendo, fui fazendo as coisas. O que que me fez sobreviver em Portugal? Foi começar a dar aula de estamparia para as pessoas. Não sabiam direito como funcionavam, né? Tinha muita escola de costura. Eu falei, vou fazer um curso, que já era muito comum aqui no Brasil na época, lá em 2017. Era o auge da Clausicala, quem é da estamparia conhece, né? O auge da Clausicala no Brasil, todo mundo estava fazendo workshop de estamparia. Eu vi o que ela fazia, falei, opa, vou fazer isso aqui em Portugal. E deu muito certo. Eu conheci Portugal inteiro. Eu fiz parceria com a maior escola franchise de costura do país. E eu ia trabalhar e dar workshops também particulares, por um ticket mais alto, em cafés. Então, aqui sou eu num café fazendo pintura. Isso também era uma forma, eu colocava até uma caixinha de dinheiro ali para a pessoa comprar uma arte. Então, eu ia lá, pintava, deixava uns desenhinhos prontos, dava aula e vinha uma pessoa no café. Ai, que giro, quero comprar, que não sei o quê. Quanto que é? 10 euros. Pronto, coloca ali os 10 euros, leva uma arte, entendeu? Era coisas assim que eu fazia. E eu achava isso, gente, assim, uma humilhação, entre aspas, sabe? Porque eu falei assim, gente, eu sou uma pobre, eu sou muito pobre aqui. Então, eu, infelizmente, emergia muito nessa energia. Mas era esse dinheiro que me ajudava a comprar minha comida, pagar meu aluguel, etc, tá? Enfim, e eu continuei nisso, eu falei, gente, eu preciso mudar, eu preciso ser próspera. Eu quero ser próspera, eu sempre quis ter uma vida boa, né? E vida boa não é ser milionária, não, gente. Vida boa é, por exemplo, quero sair para jantar. Eu tenho esse dinheiro para sair para jantar. Ter uma vida boa é eu morar numa casa gostosa, agradável, que me agrade e que eu não precise dividir com outra pessoa. Porque eu dividi muita casa durante muito tempo. E eu falava para mim, gente, meu sonho é morar sozinha. Eu não quero dividir casa. Não quero, sabe? Eu quero poder ter um quarto para receber meus amigos e não ter que dividir, sabe? Então, isso era sempre um valor para mim, essas coisas. Bom, e aí eu fiquei nessa, comecei a entrar no meu processo de atração, porque eu acredito muito nisso, mudar minha energia, mudar meu padrão. E eu consegui um sócio, tá? Eu tava num jantar despretensioso com alguns amigos. E nesse grupo tinha um homem, tá? Com seus 60 anos, estava ele e o namorado dele, e ele estava numa empresa, onde ele era um executivo, e ele estava ganhando muito bem, brasileiro, e ele soltou lá que queria investir e tal, e eu comecei a falar das minhas ideias. Eu falei, nossa, porque não tem um estúdio de moda em Lisboa? Lisboa é capital, vamos montar um estúdio, tem modelagem, tem design, assim como é em São Paulo, isso dá muito dinheiro. Comecei a contar, né, das coisas todas, e o cara se encantou. Eu estava dopada de vinho, hoje eu não bebo, mas na época eu bebia, e eu nem sabia o que eu estava fazendo. Eu estava fazendo um pitch de venda, né? Eu estava me ofertando ali o meu projeto, minhas ideias, estava chamando o cara para ser meu sócio e eu nem sabia. Resumo da ópera, ele pegou e me deu, nem lembro o dinheiro, só sei que em reais dava 100 mil reais, tá? Ele me deu esse, acho, 20 mil, 25 mil euros na mão e falou, ó, vamos montar o estúdio. Esse dinheiro em Portugal, gente, é muito dinheiro, tá? 25 mil euros não é pouco, não. Você consegue fazer muita coisa. Consegue montar um escritório, contratar pessoas. É 100 mil reais, tá? Então, tem o mesmo peso que 100 mil teria aqui, ok? Bom, montei o estúdio lindo, maravilhoso, perfeito. Mas eu errei duas coisas. Eu não fiz plano de negócio. Eu não sabia nada sobre negócio. E dois, eu fiz num modelo que eu via as pessoas fazendo. Eu já trabalhava online, mas eu achava que um estúdio de moda, ele só funcionava presencial, tá? E foi esse um dos meus maiores erros. Esses 25 mil euros, ele foi todo para montar o espaço. Montar o espaço, comprar Mac, comprar iPhone, comprar, pagar maquiadora, pagar fotógrafa, pagar videomaker. Fiz tudo do bom e do melhor. Eu esqueci de fazer o fluxo de caixa. Então, esse é o nosso primeiro aprendizado aqui, quando você vai montar o seu estúdio. E o segundo aprendizado é que você não precisa de espaço físico bulhufas nenhuma, tá? E eu aprendi isso da pior maneira. Montando um espaço dos meus sonhos e tendo que fechar ele em menos de um ano. Tá? Então, foi muito triste. Eu entrei numa depressão muito grande nessa época. Eu sofri uma patologia que chama-se ATM, uma deslocação do maxilar devido ao alto índice de estresse. Então, eu fiquei com o rosto travado e torto. Até se você olhar bem pro meu rostinho, minha boca é torta, que tem um lado é diferente do outro. Isso é devido à paralisia facial que eu tive no alto nível de estresse quando eu falei, cara, eu preciso parar com isso porque não tá tendo dinheiro. Nesse ano de 2017, eu passei o meu aniversário dividindo 20 euros com essa maravilhosa aqui, que é a Marta, uma das minhas grandes amigas, que fez comigo a sociedade. E a gente tava com 20 euros, a gente dividiu esses 20 euros, 10 euros pra ela, 10 euros pra mim, e a gente comprou um combo no McDonald's por 6 euros. E foi o que a gente aí comemorou o meu aniversário e eu falei, cara, eu não quero essa vida pra mim. Isso pra mim tá uma merda. De novo, eu voltei pra merda, né? Então, foi muito frustrante. Então, a Lisboa se tornou um peso emocional pra mim muito grande. E eu, então, me mudei de 2017 pra 2018 pro norte de Portugal, onde eu morei um pouquinho em Guimarães e morei também um pouquinho no Porto, tá? Em Guimarães eu fui trabalhar numa confecção, fui coordenadora de uma confecção de uniformes lá e pedi demissão na terceira semana porque além de ter sofrido de novo xenofobia, eu sofri assédio sexual do meu chefe de, sei lá, 90 anos, um velho caquítico, né? Caquético que fala. Enfim, e de novo eu falei, puta que pariu, caralho, eu tenho que empreender nessa porra. Isso daqui não é pra mim, não dá certo. Então, fui pro Porto, saí de Guimarães, fui pro Porto. E tá vendo essas imagens aqui? Isso daqui é um closet, tá vendo? Aqui, ó, o mesmo banquinho que tá aqui, onde tá a setinha, ele continua aqui, aqui é a parede. Esse closet, eu aluguei pra morar em 2018, tá? Eu fiquei um ano morando nesse lugar aqui, sem janela, com um colchão no chão, passando frio, pegando rinite, enfim. Foi um ano muito difícil para mim, muito difícil, muito difícil. E eu pagava aqui 100 euros. Então, dava para viver aqui, entendeu? Dava para viver aqui, a alimentação lá era barato, enfim, fiz muitos amigos, meus amigos me ajudavam muito. E, cara, nessa fase aqui, eu estava muito depressiva e com crise de ansiedade demais. E eu não sabia o que fazer para mudar. Não sabia. Eu não tinha esperança, eu queria voltar para o Brasil, eu não tinha dinheiro para voltar para o Brasil, eu não sabia o que, que eu ia fazer se eu voltasse para o Brasil, enfim. Eu estava sem perspectiva de vida. E aí, gente, foi quando, em 2019, na verdade foi no dia 30 de dezembro, uma semana antes do 30 de dezembro, eu conheci um dos meus melhores amigos de vida, que é o Isaac. Eu não achei foto dele aqui, até achei as fotos, mas as fotos era a gente só na zoeira, eu com uma cara toda arregaçada, falei, eu não vou colocar aqui. E o que aconteceu nessa época? Eu conheci o Isaac tinha uma amiga em comum naquela casa lá que eu morava, lá no closet, quando eu morava aqui ele era amigo de uma das amigas que moravam na casa, e aí a gente conversou e eu falei, ah, sou designer de moda e tal, mas eu tô cansada, me abri pra ele. E eu falei, eu não tô bem, eu acho que eu tô vivenciando uma depressão, não tenho dinheiro nem pra pagar um psicólogo, e eu tô aberta pra trabalhar em qualquer coisa. Aí ele falou, qualquer coisa? Eu falei, qualquer coisa, menos ser uma puta, né? Isso eu não vou ser. Agora, qualquer coisa, pra ser faxineira, pra trabalhar em restaurante. E, gente, eu procurava emprego nisso, nem isso eu achava. Aí ele falou assim, não, porque eu trabalho, ele era garçom, né? Eu trabalho num restaurante, E ele também tinha um namorado dele na época. E ele falou assim, ah, e fulano aqui, meu namorado, ele tem um conhecido que precisa de uma cuidadora para a mãe dele. E eles gostam de cuidadoras que não são espanholas, porque as espanholas não cuidam bem. E as estrangeiras cuidam muito bem. Você fala espanhol? Aí eu falei, pero que sí, pero que no. Enrolei um espanhol lá para ele e ele, tá bom, me pôs em contato com o pai dessa senhorinha aqui maravilhosa, a dona Angelita. E, gente, em 2019 eu fui ser cuidadora de idosos. Foi a primeira vez que eu saí da moda e fui trabalhar em uma coisa totalmente atípica, uma coisa totalmente diferente. Como eu já tinha cuidado dos meus avós, eu falei, moleza, vou tratar dela como se fosse minha vozinha, né? E em 2019, eu, no primeiro dia, acho que foi dia 1 de janeiro, dia 2 de janeiro, eu sentei no quarto que eu dormia, né? Eu tinha um quarto lá, né, pra cuidar dessa senhora, eu podia morar na casa, ter alimentação e recebia 400 euros por mês. Já tava muito melhor, né? Do que eu tava fodida. Então, aqui eu fiz uma série de listas do que eu precisava fazer. Então, eu coloquei organização, agenda e diário, né? Pra quem fica vendo hoje no Instagram e fala assim, nossa, olha a Bruna e tal. Nem sempre foi assim, né? Isso começou em 2019. Retomar estudos energéticos, ou seja, eu sempre acreditei em energia, sempre acreditei em universo. Então, retomar isso que é algo do meu espiritual que eu sentia falta. Reciclagem, ou seja, eu preciso mudar. Então, eu uso o termo, né, da reciclagem. Verbete, que é um modelo de escrita, então escrever as minhas reciclagens e principalmente aqui, ó, que eu quero mostrar para vocês, ter meu estúdio online. O modelo CLT não era para mim e que eu podia ter muito sucesso com um estúdio online, já que eu atendi online, nunca tinha visto um estúdio online. Isso saiu da minha cabeça, foi muito inato. Bom, aqui eu tô mostrando para vocês a passagem que eu comprei, as minhas malas. Era tudo que eu tinha para me mudar para a Espanha. Lembra aquele ateliê maravilhoso, né? Então, não sobrou nada, gente. Tive que vender tudo para pagar os impostos. É algo que deu muito problema, tá? Aqui a passagem, eu lembro que a passagem foi, sei lá, uns 50 euros, 60 euros, mais os 200 euros no bolso. E esse foi meu primeiro dia passeando na Espanha. Que eu morei em Barcelona, que é o Arco do Triunfo, e eu tava muito feliz. Eu tava muito feliz de ter saído de Portugal, porque foi uma experiência muito traumática para mim. E tem pessoas que olham e falam, ah, a Bruna morou em Portugal, trabalhou em Portugal, tem um estúdio de moda, que lindo, porque não sabe dessa história, porque eu não saio contando, entendeu? É algo muito íntimo, é algo que, se eu não contextualizar, não faz sentido eu partilhar, percebe? Então, é isso, cara. E aqui eu até coloquei, né? Eu pedi com a minha alma e aconteceu. Sim, eu pedi com muito, 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 muito a minha alma. Eu falei assim, universo, Deus, sei lá o que, que é o maior, o mais supremo. Eu preciso só de mais uma chance. É só mais uma chance pra eu não fazer cagada. E deu certo, tá? Bom, depois disso, olha o que aconteceu. Bom, aqui vocês viram que eu tava cuidando da dona Angelita, né? Eu cuidei da dona Angelita, gente, só 20 dias. O filho da dona Angelita, eles moravam num piso, né? Num prédio, num apartamento, o nome certo. Num apartamento que estava avaliado para 400 mil euros, 500 mil euros. Era caro. Era bem assim no centro. Era uma região muito linda ali de Barcelona. E Barcelona tava num ápice, assim, do mercado imobiliário. E o filho dela estava tentando matar a dona Angelita. Basicamente, era isso. Ele trocava os remédios, ele não dava atenção, deixava ela dias sem tomar banho, enfim. E eu, quando fui, eu comecei a cuidar de tudo. E eu aprendi o meu espanhol, gente, convivendo com ela. Porque eu ficava com ela, tipo, sei lá, 18 horas todos os dias. 16 horas, 12 horas. Eu tirava folga uma vez na semana. E tudo era espanhol. Então, quando eu não entendia, ela falava gritando e aí eu começava a entender as coisas. É muito louco, eu nem sei explicar como foi isso, mas eu aprendi tudo com ela. E ela começou a me chamar de filha, né? Isso incomodou o rapaz. No dia que ela teve uma crise de pânico, porque ela achou que ia falecer e tudo mais, eu acompanhei ela na ambulância. Veja só, gente, eu não tinha documento espanhol, não poderia estar morando na Espanha. Eu estava no processo de regularização do meu documento no SEF, que é Serviços Estrangeiros Sem Fronteiras, uma coisa assim, em Portugal. Então, supostamente, eu só poderia viver legal em Portugal, que era o que estava acontecendo. Mas eu fui para morar na Espanha. Então, não poderia fazer isso. Pois essa senhorinha teve lá a crise de pânico e aí eu chamei a ambulância. Espanhol, falando espanhol, de madrugada, surtada, com medo, sem documento, e o filho dela, eu falo sempre irmão, pai, né, que coisa, né, o filho dela falava assim, não, deixa estar, porque a ambulância vem em busca e depois traz pelo plano de saúde, né, aí eu falei assim, tá louco o quê? A gente vai com a tua mãe, a gente vai acompanhar ela, e ela pedia... Irra, vai comigo, né? Filha, por favor, me acompanhe e tudo mais. E eu falei pra ela, falei, claro que eu vou acompanhar. E aí, na hora de escolher a pessoa que ia na ambulância, ela escolheu a mim, não ele. E isso, mas matou o cara, ficou puto. Bom, aí o que aconteceu? Eu só sei que a médica veio me procurar e falou, você é filha dela? Eu falei, não, eu sou cuidadora, tô cuidando dela há 20 dias, sou estrangeira. Ainda levei meu passaporte. Aí ela olhou e falou, cadê o filho dela? Aí veio o filho dela e ela falou assim, se você aparecer com a sua mãe aqui de novo... Aí ela perguntou, quem dá as medicações? Quem é responsável pelas medicações? Ele falou, sou eu. Ele falou assim, então, se você aparecer com a sua mãe aqui de novo, você vai ser preso. Porque a sua mãe tá recebendo medicações erradas, a sua mãe, ela tá tendo crise de pânico, a sua mãe falou que você não queria trazer ela aqui, que queria colocá-la na ambulância. Sua mãe precisa ser cuidada. Enfim, falou lá o BO todo e ela ficou internada vários dias. E ele queria que eu ficasse na UTI com ela e depois no quarto. Eu falei, cara, eu não posso, porque eu não sei cuidar dela. Se acontece alguma coisa, eu tava achando que ela ia falecer, sabe? Falei, se acontece alguma coisa, se a senhora falece, e se ele quer pegar esse apartamento e tudo mais, pra ele me colocar como culpada, é 2-1. Eu sou estrangeira, eu não tenho documento, não sou espanhola, vai dar ruim pra mim. Foi aí, gente, que eu falei pra ele que eu não poderia assumir aquele papel. E ele me demitiu e falou pra eu tirar tudo da casa dele em 24 horas e eu não tinha pra onde ir. Foi então o Isaac que me acolheu. E aí eu tava dormindo na sala. O Isaac falou, amiga, você só pode ficar aqui 10 dias. Eu não tinha dinheiro, eu não tinha nada, eu tinha só os 400 euros que ele me deu, mais os 100 euros que eu economizei lá, que levei 200, tinha 500 euros. E eu falava, Isaac, em 10 dias, algo incrível vai acontecer. Eu só repetia isso pra não surtar, gente, porque eu tava a ponto de surtar. E, bom, o que que aconteceu? Depois de 10 dias, duas clientes, uma num dia, a outra 2 dias depois, fecharam esse pacote aqui comigo, de 2.200 euros. Duas clientes. Esse dia, gente, eu chorei demais. Demais, demais, demais. Vocês não fazem ideia. Eu até me emociono toda vez que eu falo. Porque eu tava na merda. Na merda real. E isso daqui fez com que a minha vida toda mudasse. Minha realidade naquele momento. Então, eu consegui pagar um quarto onde eu tava dividindo. O Isaac dividiu comigo também o apartamento que a gente tava morando. Eu pagava muito baratinho, para economizar esse dinheiro aqui, que no total, na época, tinha dado uns... Na mão, assim, que eu peguei, foi 3.000 e poucos euros. Era bastante dinheiro na época, dava para eu viver bastante lá, porque o meu custo era muito baixo. Então, eu comprei uma bicicleta. Barcelona, para quem não conhece, ela é toda com ciclovia. Então, eu fazia tudo de bicicleta para economizar. Enfim.
E depois disso... eu voltei para o Brasil. Então, foi uma emoção muito grande. Antes de voltar para o Brasil, obviamente que eu acabei... Acabei não, né? Consegui comprar minha passagem. E isso também foi uma alegria, né? Foi um dos dias mais felizes da minha vida, porque eu tomei essa decisão. Falei, não, chega, agora eu posso voltar. Agora eu tô com o pé de meia. Agora eu posso, né? Tava muito mais segura. E eu lembro que eu tirei, acho que uns 20 dias ou 15 dias de férias no Porto, né, em Portugal. Foi a primeira vez que eu vivi Portugal de uma forma leve, tranquila, Fiz todos os dias, durante as minhas férias, fiz todos os dias aula de cerâmica. Tenho uma amiga ceramista lá, muito querida. E eu fiquei fazendo isso, sabe? Passeando, tomando café, olhando para nada, contemplando. E aí foi no momento que eu comprei presente para todo mundo, pensei em cada um, em cada pessoa. E quando eu voltei para o Brasil, eu fui recepcionada com muito amor, muito afeto. E foi muito, assim, muito forte esse retorno, né? É uma coisa que eu vou levar, olha, para essa vida e, quem sabe, em outras, né? Porque foi uma reconciliação, foi um reencontro. E também esse momento, né? Esse momento não, né? Esses anos que eu fiquei fora foi de muito amadurecimento, né? Então, eu concluo aqui esse podcast para dizer que não foi fácil. Né? Hoje eu estou aqui com uma empresa, graças a Deus, em crescimento, com pessoas me ajudando, mas não foi fácil. E nunca será fácil, porque, como diz minha psicóloga, né? Trabalhar dá trabalho, né? Então, é sobre isso. Então, eu espero que esse podcast te ajude a perceber que tudo na vida é uma construção, que nada acontece do nada e que, antes de tudo, você precisa acreditar em si próprio, ter perseverança, conquistar as coisas e agradecer por elas. E foi isso que eu fiz, né? Então, durante até o período muito difícil, quando eu precisei fechar a primeira empresa, foi uma conjuntura de escolhas ruins, de decisões ruins, e isso tem uma consequência, né? Então, a partir de agora, você que quer trabalhar com moda, você precisa sim fazer uma reflexão. Para você que tem marca ou quer criar uma marca, você precisa sim fazer uma reflexão. Porque quando a gente faz tudo do jeito que nós achamos, né? Naquela época, eu montei meu escritório do jeito que eu achei que era para ser. Então, isso até um nível de arrogância, porque eu poderia ter conversado, poderia ter contratado alguém com muito mais experiência que eu. E é esse tipo de coisa que eu sempre ofereço para o cliente que chega no meu estúdio. É poder orientá-lo do início ao fim. E é isso que nossa equipe é expert em fazer, tá bom? Então é isso, espero que você tenha gostado, espero que esse podcast tenha de fato iluminado o teu dia, tá bom? E se você quer trabalhar com moda, se você quer saber mais sobre as nossas mentorias, os nossos cursos, me manda uma mensagem, tá bom? Você pode acessar aqui no site mesmo, o nosso contato, acessar por WhatsApp, né? Ou você também pode falar conosco via Instagram, tá? Sem falar que quem tem interesse, né, quem está aqui ouvindo e tem um sonho de empreender e quer a marca própria, também. Esses são os dois contatos que eu sugiro para vocês mandarem uma mensagem. Para você que quer empreender, mande sim uma mensagem, dá um alô, que eu, sempre que possível, eu respondo com muita rapidez. Mas quando não é possível, final do dia, eu estou respondendo, tá bom? Então é isso, beijinho, fui!